Nós vamos dar continuidade a uma temática que vamos conversar durante todo o mês de agosto, esse segundo semestre como um todo. Nós, como igreja, vamos falar sobre alcançar aqueles que estão à nossa volta, sobre alcançar aqueles que estão, talvez, dentro dos nossos lares, mas não conhecem a Jesus. Talvez pessoas do nosso trabalho, talvez pessoas do nosso estágio, da nossa faculdade, talvez dentro da nossa casa. Hoje pela manhã o pastor Marcos já falou sobre isso e nós vamos dar continuidade agora. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 1. Pela manhã o pastor Marcos percorreu ali alguns versículos já do capítulo 1 e nós vamos dar sequência de onde ele parou, no versículo 40. Marcos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 40. Nós vamos conversar sobre uma compaixão que alcança, uma compaixão que transforma, uma compaixão que mexe com o nosso coração, porque Jesus está aqui. Então, Marcos capítulo 1, a partir do versículo de número 40, essa é a história de um leproso. Jesus estava nos versículos anteriores, no versículo 35, no versículo 36, Jesus, ele... No capítulo 1 como um todo, já estava realizando alguns milagres aqui. No versículo 29, ele expulsa um demônio, ele começa a curar as pessoas. No versículo 35, Jesus sai para um lugar para orar. Jesus de madrugada, a Bíblia é muito interessante, porque o versículo 35 vai dizer que Jesus saiu para orar de madrugada, quando ainda estava escuro. E depois os discípulos vão até Jesus no versículo 38, no versículo 39. Então, Jesus sai pregando por toda a Galiléia, expulsando os demônios. Então a gente chega no versículo de número 40. Se você puder orar pra, olhar para a sua Bíblia. Versículo 40 diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Até aqui. A ideia da nossa conversa de hoje, desse tempo de hoje à noite, a palavra que o Senhor tem ao nosso coração, é olhar para a compaixão, uma compaixão que alcança e que transforma. Quando a gente olha para esse texto, no versículo 40, ele vai dizer que um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Nessa nossa vida, na nossa caminhada, você já deve ter ouvido muitos pedidos de ajuda. E nós vivemos em um mundo que grita por compaixão. Nós vivemos em um mundo que carece de compaixão. Seja das pessoas que estão muito próximas de nós, ou seja, aquelas pessoas que nós nem conhecemos. Todos já tivemos a experiência de passar por alguém que estava morando na rua, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E via de regra, os nossos olhos vão se acostumando com a tristeza e a miséria que nós tanto vemos. Sim ou não? Sim. E o nosso coração vai se endurecendo, e o nosso coração vai deixando de ver compaixão, vai deixando de olhar para as pessoas e de sentir a dor dela no nosso coração. O leproso aqui, nessa realidade, no contexto de Jesus, a minha versão diz leproso, mas aqui a gente pode entender como doenças de pele ou outros tipos de doenças. Essa pessoa aqui, esse leproso que estava diante de Jesus, era alguém rejeitado pela sociedade. Era alguém considerado impuro. Era alguém que não podia estar perto de outras pessoas. Era alguém que não podia encostar em outras pessoas. Ele não podia nem morar perto de outras pessoas. Era alguém rejeitado, era alguém abandonado. Imagina quantos sonhos daquele homem foram frustrados. Imagina a quantidade de perspectivas e projetos de família que foram frustradas. A Bíblia não relata a história desse homem, Mas pelo contexto, e se a gente for olhar para a história daquela época e daquela região, aquele homem era abandonado. E ele se aproxima de Jesus, e a Bíblia diz que ele suplicou-lhe de joelhos. Ele se lança aos pés de Jesus. Provavelmente ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. Ele já tinha ouvido falar da história de quem era Jesus, do que Jesus estava fazendo. Ele se lança aos pés de Jesus e de joelho ele suplica: por favor, me purifica. Ele estava bradando, gritando: eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais essa solidão. Eu não aguento mais essa rejeição. Eu não aguento mais essas mazelas no meu corpo. Nós vivemos num mundo que está gritando por compaixão. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão sedentas por misericórdia e compaixão. E muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes é o nosso coração que está sedento. Quem são as pessoas que estão à sua volta sedentas por compaixão? Talvez perto de você, na sua realidade, no seu contexto, existam pessoas que estão gritando por compaixão. Elas só não sabem ainda. Não é por acaso que o Senhor aproximou pessoas de você no seu trabalho que vivem compartilhando dos problemas delas. Não é por acaso que o Senhor aproximou um amigo de você lá da faculdade que vive abrindo coração para você. Não é por acaso que o Senhor aproximou aquela amiga do trabalho que vive reclamando do casamento, que vive falando que está difícil, que vive falando que vai se separar. Não foi por acaso. É um grito de compaixão. É um grito de eu preciso de ajuda. É um grito de olha para mim. Quem são as pessoas que estão perto de você gritando por compaixão? Esse leproso, ele vai até alguém que de fato podia purificá-lo. Muitas vezes o problema é que nós estamos gritando por compaixão para os lugares errados. Esse leproso foi até Jesus, e muitas vezes nesse lugar de rejeição, nesse lugar de angústia, nesse lugar de perder as perspectivas da vida, nós estamos gritando por compaixão em lugares que não podem dar salvação para nós. E a gente vai ficando mais doente. E é o que acontece quando nós gritamos por compaixão para pessoas, para coisas, para lugares, para competências, para atribuições, quando nós gritamos por compaixão, pelos recursos financeiros ou para os recursos financeiros, essas coisas não vão preencher, essas coisas não vão curar a nossa alma, essas coisas não vão nos redimir dos pecados, das nossas mazelas, das nossas angústias. Assim como esse leproso, nós precisamos gritar compaixão para quem de fato pode nos salvar, ou apresentar quem de fato pode salvar para as pessoas que estão gritando por compaixão à nossa volta. Então, olhando para esse texto, versículo 40, a primeira coisa é: vivemos em um mundo que grita por compaixão. À sua volta, quer você queira ou não, quer você esteja ouvindo ou não, as pessoas estão gritando por compaixão. Você já tem esse cartão aqui, o Sementes? Quem não tem o Sementes, levanta a mão, cartãozinho nosso. Então, a gente tem uma equipe que vai passar e vai entregar esse cartão para você agora. Se você tem o seu cartão Sementes, eu quero que você pegue e abra ele. Ele tem dois espaços aqui que você pode colocar alguns nomes. No primeiro espaço, eu oro pelas pessoas ou pelos meus Sementes, são familiares e amigos. São pessoas que eu tenho intencionalmente orado. São pessoas que eu tenho intencionalmente evangelizado, falado de Jesus. Eu já tenho acompanhado. Levante uma das suas mãos que nossa equipe vai entregar para você aí. Essa equipe rápida, agilizada. Né, pastor Glauco? Obrigado aí pela disposição dessa equipe. E no outro lado tem pessoas que eu oro pelos futuros Sementes, pessoas do meu círculo de contato. Durante essa mensagem, eu quero que você pense quem são as pessoas que vão ter os seus nomes aqui escritos. Pessoas que talvez você já tenha investido, mas aqui do lado direito são pessoas que têm gritado por socorro, que você ainda não tem investido. Pessoas que têm gritado por compaixão, que você ainda não tem investido. E você vai anotar o nome dessas pessoas aqui. E a sua missão é orar por essas pessoas. A sua missão é ser a voz, ou ser os ouvidos, que vão ouvir a voz dessas pessoas. Então, durante a mensagem, ore para que o Espírito Santo de Deus traga ao seu coração. Quem são essas pessoas que estão à minha volta, gritando por compaixão? E você vai anotar o nome dessas pessoas aí. Você vai orar, talvez existem, já existem pessoas que você está investindo, que eu oro pelos meus sementes. Esses sementes já existentes são pessoas que você já está investindo. Mas do lado direito são pessoas que você vai começar a investir. Que você vai começar a ser os ouvidos que ouve o clamor dessas pessoas. Amém? Segunda coisa, então nós estamos caminhando pelo texto, versículo 40 vai trazer para nós que vivemos nessa realidade que grita por compaixão, que grita por socorro. Lembra, não foi por acaso que o Senhor colocou determinadas pessoas que vivem reclamando da vida para você. Elas estão gritando por compaixão, só não sabem ainda. A segunda coisa, no versículo 41, a Bíblia diz que Jesus, cheio de compaixão. Você pode repetir isso comigo? Cheio de compaixão. Vamos dizer mais uma vez, cheio de compaixão. Não há como ouvir o clamor dessas pessoas se não estivermos cheios de compaixão. O que o texto está trazendo para nós, e aqui algumas versões vão até dizer que o Senhor estava irado, não com o homem em si, mas com o sistema daquele lugar que rejeitava aquele homem. A minha versão na NVI vai dizer cheio de compaixão. Eu preciso estar cheio de quem Jesus é para ouvir o clamor dessas pessoas. Amém? O texto está dizendo Jesus cheio de compaixão, completamente, na sua plenitude. E aí depois ele ouve, depois ele toca. A primeira coisa, se eu e você queremos ouvir esse clamor das pessoas à nossa volta, nós precisamos viver cheios, plenos de compaixão. Isso é viver cheio de Jesus. Nós não ouvimos o clamor das pessoas à nossa volta porque o nosso coração está cheio de outras coisas. É simples. Nós não ouvimos o clamor das pessoas da nossa família porque o nosso coração está cheio de outras coisas. A Giovana, minha esposa, está de 9 meses. O Felipe está para nascer. A gente está orando para ser daqui 2 semanas. Mas vem quando tem que vir, né? E a Giovana está cheia de necessidades. A Giovana está cheia de novas necessidades que eu não imaginava que existiriam. Mas se o meu coração estiver cheio de outras coisas, eu não vou ouvir as necessidades dela e zero compaixão, não vou me colocar no lugar dela. E a gente usa muitas muletas nesse processo, porque a gente se enche de coisas boas. Eu sou pastor aqui da Juventude da IBB, tenho um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para realizar. E é muito fácil eu usar tudo isso para não ter compaixão com a minha esposa. É muito fácil eu usar as boas obras para não ter compaixão com as pessoas. Enquanto o que Jesus está dizendo para nós hoje, a partir dessa palavra de Marcos capítulo 1, nós precisamos ser cheios de compaixão. Eu preciso ser cheio de compaixão. Eu preciso ser cheio de Jesus. Eu preciso ser cheio dessa palavra para ouvir com atenção os gritos e os clamores das pessoas que estão à minha volta. O seu coração está cheio de boas obras ou cheio de Jesus? O seu coração, o nosso coração, está cheio de coisas a fazer, cheio de alvos a serem atingidos, cheio de métricas, cheio de planos, de planejamentos, de eu tenho X tempo para cumprir X coisa, e eu preciso, e meu tempo é curto, a vida está passando, e eu estou vazio de Jesus. E aí eu não consigo ouvir. E eu vou ficando mais automatizado, como tudo nessa vida, e menos humanizado, menos parecido com Jesus, menos sensível ao clamor das pessoas à minha volta, porque a gente vê tanta desgraça, tanta coisa ruim, que a gente vai se acostumando, porque a gente vai criando mecanismos de proteção para o nosso coração. Se eu for chorar por cada notícia ruim que sai na TV, a gente vai viver chorando, então a gente vai se protegendo, e nesse afã de se proteger, vai esquecendo das pessoas que estão sofrendo à nossa volta. que Jesus está chamando a gente hoje é para sermos cheios de compaixão, cheios da vida de Jesus, cheios das virtudes do reino de Deus. Amém? Nós precisamos sermos cheios de compaixão. E o texto continua, então, essa compaixão que preenche, essa compaixão que me enche, o texto vai dizer, Jesus estendeu a mão. Imagina as pessoas que estavam perto de Jesus. Jesus estava curando, Jesus tinha, no versículo 35, sai de madrugada para orar, Jesus tinha, por onde ele andava, versículo 39 vai dizer, então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas, expulsando demônios. As pessoas estavam vendo Jesus operando milagres. As pessoas estavam vendo que em Jesus havia algo diferente, havia algo da parte de Deus em Jesus. E aí então Jesus, cheio de compaixão, estende a mão. Imagina os legalistas ali perto, já, meu Deus, o que Jesus vai fazer, né? Vai encostar nessa pessoa, por que ele está com essa mão estendida? Recolhe essa mão, Jesus, ele é um leproso. Recolhe essa mão, Jesus, você não sabe o que está acontecendo aí? E o texto diz que então Jesus estendeu a sua mão e tocou nele e disse, quero, seja purificado. Essa compaixão que me enche, essa compaixão que me preenche, ela precisa transbordar em ação. Você pode repetir isso comigo? A compaixão que me preenche precisa transbordar em ação. O discurso do Instagram é muito bonito, mas não resolve nada. O discurso das redes sociais, de ativismos, de coisas, de vamos lá, é muito legal. Mas não coloca arroz na mesa de ninguém. Não derrama compaixão sobre a vida de ninguém. Essa compaixão que preenche, precisa ser transbordada em ação. Jesus estende a mão e toca. Nesse cartão que a gente preencheu aqui, desses futuros sementes, dessas futuras pessoas, ou pessoas que você vai investir, como você vai transbordar essa compaixão na vida dessas pessoas? Como você vai transbordar verdade, vida, cura na vida dessas pessoas? Com ação. É orando, pedindo para que o Senhor te preencha de compaixão, pedindo que o Senhor te preencha de vida, de coragem, pedindo para que o Senhor te preencha da presença dEle, e preenchido então, eu estendo a mão e toco naquela pessoa, eu estendo a mão, eu coloco a mão no bolso e ajudo aquela pessoa, eu abro a minha casa e eu ajudo aquela pessoa, eu abro a minha agenda que é tão corrida, e tem um tempo de conversa, tem um tempo de oração, tem um tempo de intercessão, é com ação que se vive compaixão, é com ação, é vivendo que se vê a transformação. Está aqui no texto, Jesus cheio de compaixão, estende a mão e toca nele. Eu saio do âmbito das ideias e venho para a praxis, eu coloco aquilo em ação. Se nós queremos ouvir o clamor das pessoas à nossa volta, precisamos viver essa compaixão com ação. É o alcançar, de fato. Não só do que eu pensava, imaginava, mas eu vou demonstrar isso. Eu priorizo de fato o reino de Deus? Priorizo. Como? Só olhar para a sua agenda, para a minha agenda. Lembra de Mateus 6? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Será que eu priorizo? Vem por primeiro mesmo? Vamos olhar para a nossa agenda? Será que na minha agenda existe compaixão? Será que a minha agenda está recheada de compaixão? Ou não, eu tenho tanta coisa, eu sonhei tanta coisa antes de tanto tempo de vida, não conquistei nada ainda, então eu tenho que ralar muito. Não vai estar dando para mexer com esse negócio aí agora. Não é essa vida que o Senhor tem para nós. Essa vida que gira em torno das suas, dos meus, dos meus, dos meus, dos meus. Isso não é o Evangelho. E o nosso grito de compaixão precisa ser para Jesus. Porque Jesus, cheio de compaixão, vai estender a mão. Como o pastor Klein disse aqui. a mesa, todos têm espaço. Por isso que é muito importante nesse processo de ouvir a voz, não achar que é o meu estender da mão que vai gerar transformação, mas é o Deus que habita em mim, me capacitando para estender a mão que vai gerar transformação. E aí a gente chega no próximo passo. Então essa compaixão, esse mundo que está gritando por compaixão, esse clamor à minha volta, eu preciso estar cheio dessa compaixão. Essa compaixão que me preenche, ela precisa transbordar em ação. E quando então eu me coloco à disposição do rei, eu me coloco à disposição de Jesus para transbordar essa ação, acontece o que aconteceu aqui. O versículo 42, ele diz o seguinte. Imediatamente, você pode repetir essa palavra comigo? Imediatamente? Vamos mais uma vez? O texto diz... Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. A palavra de Jesus lançada, ela é no tempo certo. E aqui, imediatamente. Se Jesus disse, quero, seja purificado, está feito. Imediatamente, essa compaixão que me preenche, que é transbordada em ação, ela gera transformação, muda a realidade, muda o ambiente, muda, imagina a cabeça daquele homem, quando ele foi curado imediatamente, toda a rejeição, todo o abandono, todo o desprezo, imediatamente havia sido extinto, toda aquela dor, toda aquela frustração tinha acabado, porque ele havia sido curado, se o problema era a lepra, tinha sido resolvido. A compaixão gera transformação, porque é Jesus o centro da compaixão, é Jesus que é transbordado sobre a vida do outro. O texto é claro para nós, imediatamente. Isso tira de nós, tira da nossa bagagem, quando decidimos viver cheios de compaixão, o peso e a responsabilidade da transformação não é nossa. Porque a gente vai colocando nas nossas costas a responsabilidade por toda a transformação. A gente vai colocando na nossa mochila, porque eu estou tentando viver cheio de compaixão, eu estou tentando ouvir esse clamor, eu estou tentando transbordar em ação, eu estou fazendo um monte de coisa, mas eu não estou vendo a transformação. E aí eu começo a ficar muito cansado. Porque essa mochila é muito pesada. Mas não é essa mochila que você tem que carregar. Na nossa bagagem tem que ter um coração disposto e pronto a ser cheio de compaixão. Uma agenda livre para viver os valores do reino. E a transformação é Jesus quem diz. É Jesus quem faz. É o Espírito de Deus que habita em mim quem gera a transformação. Essa responsabilidade não é nossa. A nossa responsabilidade é estar disponível e pronto. Para transbordar ação. Para transbordar compaixão. E Jesus vai fazer. Amém? Jesus vai transformar a realidade. Jesus vai trazer cura. Jesus vai trazer restauração, reconciliação. Jesus vai direcionar os sonhos que haviam sido perdidos por novos sonhos, novos propósitos para um novo tempo. E esse é o papel de Jesus. E Ele vai fazer. Amém? O nosso papel e responsabilidade é estar disponível para viver cheio de compaixão. Com os ouvidos atentos ao clamor das pessoas à nossa volta. E aí o texto continua, e o último passo aqui, a partir do versículo 43, acontece algo interessante, porque Jesus vai dizer para aquele homem, ó, não sai falando por aí o que acabou de acontecer, antes, vai lá no sacerdote, oferece os sacrifícios que Moisés havia instituído, e demonstra, e você vai sair, os teólogos vão dizer que é como se fosse um atestado, um certificado de cura ali, dos sacerdotes, para testificar daquela cura, e aquela apresentação aos sacerdotes seria um testemunho do que Jesus havia feito. A compaixão em si, ela não é o ato final, ela não é um fim em si mesmo, porque senão ela seria uma boa obra ali. Mas a eternidade com Jesus é o fim dessa compaixão. A eternidade com Jesus é o alvo dessa compaixão. Eu transbordo em ação, eu transbordo compaixão sobre o outro, para que ele tenha uma experiência com Jesus, e possa provar da bondade de Jesus, e possa provar da graça, da misericórdia, e que haja salvação. A eternidade com Jesus é o destino, é o alvo, é o fim da compaixão. Eu não faço isso para me engrandecer, eu faço isso para que o Senhor seja reconhecido. E quando Jesus dá essa direção para o leproso, ele está dizendo, vai lá, mostra para as pessoas o que aconteceu, segue aqui o rito, segue aqui, obedece, não está instituído assim, vai lá, mostra, demonstra, se apresenta e você vai testificar. O texto vai dizer, em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ou seja, essa cura ela vai testificar, essa compaixão ela vai testificar, ela não é o fim em si mesmo. Ela vai apontar um caminho. E aí o que o texto vai dizer? Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, a ação desse jovem, nessa ansiedade ou nesse desespero para mostrar o que desse jovem ou desse homem, né, o que tinha acontecido, impediu. O texto vai dizer, por isso, porque ele saiu falando, espalhando a notícia, não podia mais entrar, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha gente de todas as partes até Jesus. A eternidade, um relacionamento com Jesus, é o alvo dessa compaixão. O que Jesus está nos chamando a viver é um preenchimento de compaixão que transborda em ação. Eu vou colocar o nome dessas pessoas aqui, mas eu vou orar por elas. Eu vou mandar uma mensagem para elas, eu sei que você está passando por isso, eu vou interceder por você. Hoje pela manhã nós tivemos um treinamento de evangelismo muito bom aqui na nossa igreja. E nós estávamos falando sobre um evangelismo relacional. Pessoas com as quais eu já tenho contato. Toda semana aquele amigo do trabalho vem reclamar da vida. Não é por acaso. Coloque o nome dele aqui, ore por ele. Mande uma mensagem para ele, interceda por ele. E talvez nessa noite o seu coração está gritando por compaixão. Jesus tem a resposta. A resposta dele para nós é, quero, seja purificado. Quero, seja liberto. Quero que haja reconciliação, quero que haja transformação, quero que haja nova vida, que haja novos sonhos, que haja perdão. Amém? Eu quero orar com você, olhando para esse texto, para esses passos. Você tem vivido cheio de coisas a fazer ou cheio de compaixão? A sua agenda está muito lotada para ouvir a angústia das pessoas da sua própria casa? Talvez nessa noite a decisão é, eu preciso viver cheio de compaixão. Viver cheio de Jesus. Dos valores do reino de Deus. Das virtudes, da palavra de Deus. Mas talvez você já decidiu viver cheio de Jesus e de compaixão. O que precisa acontecer a partir de agora é esse desenvolvimento da sua salvação. É o amadurecer, é o maturar da sua fé. Quando você decide ser preenchido diariamente e transbordar em ação. E essa ação vai gerar transformação. Não porque nós somos bons ou merecedores, mas porque aquele que habita em nós nos capacita, nos unge, derrama coragem, derrama vida. Esse ato de ser cheio de compaixão é ser vazio das suas necessidades. Esse ato de ser cheio de compaixão é se esvaziar daquilo que você imaginava ser o melhor e se preencher daquilo que de fato é o melhor. Ontem, no culto dos jovens, a gente falou sobre, inclusive se você é jovem, quero te convidar todo sábado às 8 horas. Mas ontem no culto dos jovens a gente falou sobre o morrer com Jesus, 2 Coríntios, capítulo 4. O ser cheio de compaixão é abrir mão. A gente quer a vida de Deus. A gente quer a cura de Deus para as pessoas à nossa volta. Mas a gente não quer se esvaziar. A gente quer a cura de Deus para as pessoas à nossa volta. A gente quer, eu estou orando pelas pessoas do meu semente, para que imediatamente elas sejam curadas, mas eu não estou disposto a abrir a minha agenda para orar por elas. Não estou disposto a ser cheio de compaixão. Eu quero que aquelas pessoas sejam inundadas. Eu quero que as pessoas do meu trabalho sejam salvas, mas eu não estou disposto a ser cheio de compaixão e vazio de mim mesmo. Eu quero que o meu casamento dê certo, eu quero que as coisas mudem, eu quero que haja perdão. Mas o meu perdão é sempre vírgula a acusação. Eu te perdoo, mas... A gente muitas vezes quer viver a cura, mas não quer ser cheio de compaixão. Porque ser cheio de compaixão é ser vazio de si mesmo. É ser vazio de si mesmo. Queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos cantar uma canção sobre o amor de Deus, sobre a vida de Deus. Mas antes, talvez você chegou nessa noite aqui e ouvindo essa mensagem dizendo: eu ainda não entreguei a minha vida a Jesus. Eu não consigo ser cheio de Jesus ou ser cheio de compaixão, porque eu não entreguei o meu coração. A minha vida ainda está nas mãos do pecado. E eu vivo de qualquer forma. E eu queria te fazer uma pergunta. Nessa noite, a sua decisão é: eu preciso entregar a minha vida a Jesus? Nessa noite, a sua decisão é: eu não quero mais viver cheio de qualquer coisa. Eu quero viver cheio de Jesus, para viver cheio de compaixão. Se nessa noite essa é a sua decisão, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, eu quero orar por você. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Você vai ficar de pé no seu lugar? Vamos todos ficar de pé. Durante essa canção, se você levantou uma das suas mãos dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus e viver cheio dessa compaixão, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente e nós vamos orar juntos. Mas essa palavra também encontra o coração que já aceitou a Jesus, mas que não tem vivido cheio dessa compaixão. Essa palavra também encontra o nosso coração quando decidimos viver um novo tempo com Jesus. Se também essa é a sua decisão, de viver um novo tempo com Jesus, amém. Pode ficar aqui mesmo, pode ficar aqui mesmo, amém. Se essa é a sua decisão também, eu já entreguei a minha vida, mas a minha vida não está ajustada. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente e nós vamos orar juntos também. Vamos cantar?
Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, não descansa com as 99. Se uma se perdeu, não posso encontrá-lo nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Está no seu lugar, feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nosso coração está posto diante dessa palavra e desejosos de viver com paixão, de vivermos cheios de compaixão, cheios de Jesus, cheios de vida, prontos a ouvir, Pai. prontos a ouvir o clamor das pessoas à nossa volta. Ah, Senhor, nos encha de vida, nos encha de compaixão e de disponibilidade para estender a nossa mão e tocar nas pessoas à nossa volta, crendo que o Senhor fará transformação, crendo que o Senhor trará cura. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco a vida de cada um desses irmãos e irmãs que vieram à frente, entregando sua vida a Jesus, aleluias. Pai, escreve o nome de cada um desses irmãos no livro da vida, que haja salvação, que haja transformação. Nós cremos na palavra do Senhor, que seja um novo tempo, de uma nova identidade em Cristo Jesus. Leva o nosso coração nessa noite, Pai, pronto, disposto e disponível para viver com paixão. A orar por essas pessoas que escrevemos aqui no cartão Sementes. A intercedemos por essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.